O segredo para construir seu hábito de forma eficaz, a lição mais importante. Você já deve ter um hábito em mente que você vai trabalhar, e nesse momento vamos descobrir como começar a formar o seu hábito corretamente. Nós vamos abordar como escolher estrategicamente um gatilho, como estruturar sua rotina para que você se aproxime da linha de automaticidade com a metade do tempo, e finalmente como se recompensar efetivamente para que seu hábito se mantenha, fazendo uso inteligente dos gatilhos para formar bons hábitos. Lembre-se, o gatilho é o que dispara seu cérebro para seguir com a rotina e alcançar aquela recompensa. Então, é importante escolher um gatilho que apareça todos os dias, para que tenhamos a oportunidade de associá-lo ao hábito que escolhemos focar. Porque se você escolher um gatilho que raramente acontece, não terá oportunidades suficientes para realizar a associação. A coisa mais importante sobre o gatilho é a sua recorrência. A ideia aqui é posicionar um gatilho estratégico para desencadear uma boa rotina e, com repetição da rotina, desenvolver um hábito. Por exemplo, o gatilho do meu hábito de meditação é sentar na minha poltrona de meditação. Sempre que sento na minha poltrona de meditação, eu fecho os olhos e me concentro em um estímulo do ambiente e começo a meditar. Eu sempre sento na minha poltrona e, por isso, sempre medito. É exatamente por esse motivo que o gatilho precisa ser recorrente. Ele precisa acontecer todos os dias, para que todos os dias você realize a rotina até formar o hábito. Outros gatilhos inevitáveis que você pode considerar para o seu hábito são coisas como tomar banho, escovar os dentes, entrar no seu computador ou até mesmo seu trajeto de volta do trabalho. Há toneladas de possibilidades e não importa muito o que você escolher, contanto que o gatilho seja algo presente todos os dias sem falhar. Outra coisa que você precisa ter em mente é que seu gatilho deve tornar possível que você siga com a sua rotina imediatamente. Por exemplo, digamos que o hábito-chave que você escolheu é a meditação. Pode não ser inteligente associar essa rotina ao gatilho de chegar ao trabalho. Algumas dificuldades podem surgir. Se você planeja passar seus primeiros 10 minutos de trabalho todos os dias meditando, seu chefe pode te interromper e te dar uma tarefa, e eis que você vai se distrair e esquecer completamente de meditar. O que você deve fazer é escolher um gatilho que facilite que você siga com a sua rotina. Lembre-se que, se depois de executado o gatilho, a rotina não for executada, você nunca irá associar nada nem desenvolver o hábito-alvo. Por exemplo, se o hábito-chave que você está tentando construir é fitness, é extremamente eficaz se inscrever em uma academia que fique no seu trajeto de volta ao trabalho. Assim, quando você voltar do trabalho, você irá se deparar naturalmente com o seu gatilho, que é ver a academia. Esse gatilho é ótimo, porque quando você vê, você está a segundos de começar a sua rotina. E isso é bom, porque exige de você menos energia para começar a rotina, o que, pela lei do mínimo esforço, é mais fácil de iniciar. Outra coisa que eu quero observar é que quando se trata de escolher um gatilho, você precisa escolher um único gatilho. Você precisa que o seu cérebro associe um único gatilho a uma única rotina. Se metade do tempo você está usando o gatilho A e a outra metade você está usando o gatilho B para o mesmo hábito, então você não está realizando a associação com eficiência a um único gatilho e estará desperdiçando energia e tempo, pois você pode levar o dobro do tempo para alcançar a linha de automaticidade, que novamente é aquele momento em que você não precisa mais pensar para executar o seu hábito. Fazendo uso inteligente da rotina para formar bons hábitos. Existe um grande problema com a maneira com a qual as pessoas elas iniciam as suas rotinas. Veja, a maioria das pessoas que começam um novo hábito coloca suas expectativas para a rotina muito altas. Elas dizem que vão malhar por pelo menos 1 hora e meia, 5 vezes por semana, que vão meditar todos os dias por pelo menos 20 minutos, que vão terminar de ler pelo menos um livro a cada semana, mas não aguentam nem metade disso. Então, por que começar com metas que não podem alcançar? Sempre comece tudo com uma meta fácil. Sinta a sua capacidade de desenvolver a tarefa e vá aumentando ao longo do tempo a sua meta. Metas mais altas exigem força de vontade mais alta, e força de vontade aumenta com o tempo e com o progresso, vencendo etapas. Venço uma meta pequena e aumento a meta. Venço a meta aumentada e aumento novamente, e por aí vai. Nós vamos mergulhar mais a fundo no conceito de força de vontade mais para frente nesse vídeo, mas, por enquanto, eu só quero que você lembre desses dois fatos sobre a força de vontade. O primeiro fato é que seu hábito ainda é novo. Ele requer uma quantidade decente de força de vontade para se manter. Quanto mais perto o seu hábito chegar da linha de automaticidade, menos força de vontade ele vai exigir. O segundo fato é que nosso cérebro tenta fazer o seu melhor para conservar a força de vontade. Então, quando seus níveis de força de vontade caem abaixo de um certo limite, ele vai fazer de tudo para tentar conservá-la. Então, seus níveis de força de vontade estão baixos e você está voltando do trabalho e você vê sua academia, que é o seu gatilho. E isso significa que você tem que malhar por 1 hora e meia. O que seu cérebro vai fazer? Seu cérebro vai sinalizar que não há como malhar por 1 hora e meia com esse tanque de força de vontade bastante vazio. E eu posso quase garantir que você vai pensar em não ir. Então, você acaba indo para casa assistir a nova temporada da sua série predileta enquanto come Doritos. Você acorda na manhã seguinte e se sente terrível e culpado, porque você tecnicamente falhou no cumprimento do seu objetivo. Sua motivação para a academia simplesmente não é mais a mesma. Você começa a pular mais dias e, quando se dá de conta, você já está de volta ao ponto de partida. Isso parece familiar? Esse tipo de coisa acontece o tempo todo. É por isso que apenas 8% das pessoas conseguem se manter em seus objetivos depois de traçados. A armadilha em que a maioria de nós cai é que nós focamos muita energia em quão duro nós devemos trabalhar durante nossas rotinas. Em vez disso, nós devemos focar em simplesmente fazer o suficiente. Na verdade, alguém que vai à academia todos os dias e malha por apenas 10 minutos vai chegar à linha de automaticidade muito mais rápido do que alguém que aparece a metade das vezes, malha por 1 hora, 2 ou até 3 horas. Isso porque a única coisa que vai te aproximar da linha de automaticidade é a consistência. Vou repetir isso. A única coisa que vai te aproximar de transformar esse hábito-chave em algo que você faz automaticamente, sem nenhum esforço, é a consistência. Basicamente, quão frequentemente você realiza o suficiente. Você pode estar pensando, como assim, malhar 10 minutos? Não há como eu perder peso ou ganhar músculo malhando por apenas 10 minutos. E em partes, você está certo. Porque fazer nossos hábitos chegarem à linha de automaticidade é o nosso objetivo número 1. É o mais importante. Primeiro a linha de automaticidade e depois o resto.